Este é o programa Autores e Livros, entrevistando o escritor gaúcho Fernando Aguzzoli. Pois bem, a progressão foi indo, né? O autor tinha uns 17, 18 anos, foi progredindo, e alguns anos depois você então largou tudo para cuidar de sua avó. Por que que isso se tornou necessário?
Porque ela havia feito isso por mim. Quando ela estava vivendo aquela infância que ela não teve, no grupo de terceira idade após a aposentadoria, ela deixou isso de lado e resolveu cuidar do neto que nasceu. Então, ela aceitou ser avó de uma forma muito linda e muito dedicada, uma avó muito coruja. E eu sempre tive um convívio muito bonito com a minha avó. Na verdade, nós éramos mais do que avó e neto, nós éramos grandes amigos. Eu acho que essa é a diferença básica para que eu possa tomar essa decisão que tomei.
Então, e sua mãe não podia fazer isso, digamos?
A minha mãe... A diferença entre a minha mãe e eu encaro da seguinte forma. A minha mãe cresceu com uma mulher forte, criando ela. Uma mulher que passou por diversas dificuldades, que foi uma mãe solteira em uma época onde isso não era muito comum. Então ela passou por assassinatos, passou por agressão doméstica e outras tantas dificuldades que fizeram dela, para minha mãe, uma fortaleza. Uma fortaleza que agora estava desmoronando. Eu nasci neto dela. Todo neto já vê a avó com uma certa fraqueza, porque é uma vozinha, né? Então eu tinha mais facilidade de lidar com essa situação. A minha mãe estava entrando em depressão, porque ela estava tomando a decisão que tomei de deixar tudo e cuidar da avó. Até o momento em que eu disse, não, mãe, volta. Vai pro teu trabalho, que pra ti é uma terapia. Tu não tá sabendo lidar com isso. Acaba atrapalhando a avó. Eu já tô quase em depressão também. Vamos tentar fazer as coisas de outra forma. Se não der certo, a gente muda de novo. E no fim deu certo e nós conseguimos rir todos juntos da situação.
Pois bem, no livro justamente Quem? Eu? Uma avó? Um neto? Uma lição de vida? O humor é apontado como uma solução parcial, digamos, já que o mal não tem cura em si, né? Mas no dia a dia, né? O rir, o humor e até mentir. Pode contar um pouquinho como é que é isso?
Ah, exato. Bom, o bom humor, na verdade, nós utilizamos como terapia. Já dizia Pat Adams, né? Que os comprimidos curam a pessoa, mas que apenas o bom humor e o amor... curam a alma. E, de fato, quando começamos a usar o bom humor no nosso dia a dia, rindo da doença, nunca da avó. Nunca. Nossa premissa básica era rirmos juntos. Não tem graça um rir sozinho. Então nós tínhamos que rir juntos. E acabar com todo o constrangimento que vinha com a doença. Ou seja, ela estava constrangida de botar a fralda? Não tem problema, eu boto a fralda também. A gente passou o dia inteiro de fralda juntos. Ela olhava para mim e dizia, tu tá ridículo. Eu dizia, tu também tá, avó, tu tá de fralda. E a gente ria horrores. E ela, como vivia naquele domingo, eu dizia que ela vive num domingo fantástico, né? Tudo era possível. Ela via um gnomo que dançava pra ela e ela dava cigarro pra esse gnomo. Ou seja, a gente brincava, avó, eu pago o teu cigarro e tu dá pra um gnomo? Poxa, que sacanagem com a gente, é caro o cigarro. E ela ria, se divertia com isso, enquanto em outras famílias isso é encarado de outra maneira. Poxa, a senhora não vê a besteira que a senhora está falando? Acha que gnomos existem? Que ridículo com essa idade acreditar em gnomos? Isso gera um constrangimento e mais. A impressão que a pessoa tem, a emoção, fica impressa por muito mais tempo do que a lembrança. Ou seja, ela ia ficar triste. Talvez ela não lembrasse o motivo, mas ela ia ficar triste.
Então é recomendado entrar, de certa maneira, no mundo ficcional, né, ou fantasioso, da portadora do Alzheimer.
É, até 5 anos atrás, eles diziam que não, que nós temos que trazer para a realidade. Hoje, isso já é quase proibido no tratamento com o portador de Alzheimer, porque viu que gera diversas impressões negativas. E isso é uma bola de neve. Sempre vai ser proporcional. Se eu perder o controle, ela vai perder o controle. Eu estando sorrindo, ela provavelmente vai sorrir para mim. Então, hoje, não se indica realmente contrariar o portador de Alzheimer. E tu falaste da mentira, né?
Sim.
Ah, eu tive... uma dificuldade em mentir para minha avó. Poxa, a pessoa que me criou, eu tenho um enorme respeito por idosos, e como é que eu vou mentir para minha avó? Mas eu aprendi, a minha avó me ensinou que eu ia precisar mentir quando ela perguntava da mãe dela. A minha mãe morreu, onde é que está minha mãe? Eu dizia, tua mãe morreu, avó, é óbvio, tua mãe era muito velha, ela já morreu, eu nem conhecia ela. Ela ficava muito triste, até que um dia ela olhou pra mim e ela disse, tu vê, pra mim eles estão vivos na minha cabeça, não sei por que eu tô lembrando que eles morreram. Eu pensei, opa, minha avó acaba de me ensinar uma lição, se a vida nos deu a oportunidade de esquecer aqueles que perdemos, por que não, né? Então eu passei a usar a mentira no nosso dia a dia de uma forma positiva. Sim, vó, tua mãe tá viva, mas tá viajando.
Tá viajando, né? E a questão da agressividade do doente de Alzheimer?
Existem, inclusive, outras demências muito parecidas com Alzheimer que trazem mais agressividade. Às vezes, quando as pessoas me dizem, o meu pai, ele é muito agressivo o dia inteiro. Eu sempre indico procurar outros médicos, investigar mais, talvez até não seja o Alzheimer em si. Mas sim, o Alzheimer traz mudanças de humor. A minha avó, diversas vezes, esteve agressiva, em momentos onde ela queria ir embora. Existe um momento chave onde o idoso com Alzheimer, ele acaba tendo uma agressividade mais acentuada. Chama-se Síndrome do Pôr-do-Sol, que é quando o dia começa a escurecer e o clima na casa muda, as crianças chegam do colégio, as pessoas chegam do trabalho e o idoso sente, bom, é hora de ir para minha casa, que normalmente é uma casa que não existe mais, que não é mais desse idoso. Então há um problema aí, quando a gente tem que lidar com essa imposição do idoso, vou para minha casa, o que a gente faz agora? Então sim, às vezes ela ficava agressiva nesse momento, mas com o tempo é como uma criança recém-nascida, ela chora e a mãe fica desesperada. Passado alguns meses, a gente entende, a criança está chorando no final da tarde, talvez ela esteja com fome, está um momento com muita gente, talvez ela queira ir para um lugar mais calmo. A gente vai pegando o feeling, né, da situação e vai aprendendo.
O livro Quem Eu, Uma Avó, Um Neto, Uma Lição de Vida, de Fernando Aguzzoli, contém muitas fotografias. Neto, da avó, da mãe, e muitas fotografias a cores. Isso não encareceu muito a publicação?
Eu encaro como muito necessário. Eu acho que as pessoas têm que... Porque eu tô falando de um personagem real, né? Eu não tô criando um personagem. E acho que as pessoas têm que conhecer esse personagem também em toda a questão visual. Então, minha avó era uma pessoa super perua. Ela adorava pintar as unhas de cores... era rosa-choque sempre a unha, o batom dela sempre rosa-choque. E daí eu vou botar uma foto em preto e branco? Então, para mim, não fazia sentido. O que nós fizemos para que realmente ficasse mais em conta o livro era um bloco. Então, o livro não foi feito todo colorido. Ele tem um bloco no meio do livro de imagens coloridas, que eu acho que fazem toda a diferença.
Assim, não foi tremeando todas as páginas, né? Tem uma
barateia, um bloco,
né? Das páginas a cores, né? Onde encontrar o livro Quem Eu, Uma Avó, Um Neto, Uma Lição de Vida, de Fernando Aguzzoli?
O livro está nas livrarias Saraiva, Cultura, Travessa, livrarias Catarinense, FENAC, em diversas livrarias dessas redes grandes, mas também pode encontrar pela internet, no site de todas essas livrarias, e inclusive às vezes tem uma promoção, adoro promoção, eu sou louco por promoção, as livrarias costumam fazer promoção online, então pode encontrar e vai ser um prazer.
E que livros Fernando Aguzzoli pretende escrever agora?
E agora, então?
Você pretende continuar?
Nos lançamentos, as pessoas sempre perguntam qual é o próximo. Mas existe uma dificuldade para mim, porque eu contei uma história real, né? Agora, criar uma história é uma situação muito diferente. Estou aceitando esse desafio sem pestanejar. Eu estou tentando já escrever outro livro, vamos ver o que, que vai sair. Mas em paralelo com esse livro de ficção que eu estou escrevendo, também existe um projeto com um geriatra de São Paulo, de escrevermos um livro que fala sobre essas outras 60 demências que podem ser confundidas com Alzheimer, que eu acho muito importante que as pessoas leiam, que tenham depoimentos de familiares e que tu percebas que, bom, pode não ser Alzheimer, realmente.
Aí seria um projeto em que você já está meio caminho andado, né?
Já.
Então, sucesso a ele, né? Boa sorte.
Muito obrigado.
Acabamos de conversar com o jovem escritor gaúcho Fernando Aguzzoli, autor do livro cujo título é Quem? Eu? Uma avó, um neto, uma lição de vida. O programa Autores e Livros se despede. Até breve e fiquem com os livros.
Acabamos de apresentar Autores e Livros.